Oi, Cristina, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada pela presença. Cristina, eu sei que a região aqui da Serra Gaúcha, em especial Caxias do Sul, é muito parecida com a condição climática de vocês aí na região do Paraná, né? Então, passamos pelas mesmas dificuldades, inclusive, com estiagem, e é uma grande preocupação no verão sentir um pouco mais de frescor sem precisar tanto do ar-condicionado ou de recursos que façam com que a gente, muitas vezes, acabe com o planeta, né? Então, como fazer isso, hein? Tem técnicas, tem estratégias?
Exatamente. Aqui na região de Londrina, né, do Paraná, nós já estamos sentindo esses efeitos do calor intenso, né? Na verdade, aqui a maior parte do Brasil é quase o ano todo, né? O nosso inverno tem ficado cada vez mais curto, então a nossa grande preocupação realmente é com as estações mais quentes, né, do ano. Então a gente busca sempre alguns recursos de utilizar a ventilação natural e outras formas de driblar um pouco essa sensação de abafamento, esse calor intenso no interior da nossa residência, para realmente não ficar, como você comentou, refém do uso de ar-condicionado, de ventiladores o tempo todo, né? É, como você bem pontuou, uma para a gente não agravar a situação do planeta, né? Mas também da nossa conta de energia, né, que está cada vez mais alta. Então, como um fator de economia também, é importante que a gente utilize essas outras dicas, que eu vou passar algumas aqui, para a gente conseguir driblar um pouquinho essa sensação de calor intenso.
Perfeito. É, a gente já sabe que alguns recursos em algumas cidades foram adotados, como, por exemplo, a pintura de determinadas cores em fachadas, né, de prédios, de residências, que fazem com que o sol se reflita menos e provoque, por exemplo, menos calor no asfalto. Tem questões que envolvem também a possibilidade de aberturas, né, aberturas mais amplas. A gente tem ficado mais em casa em função da pandemia. Espaços que possam também trazer essa iluminação da rua sem precisar tanto de luzes artificiais. Quais são alguns desses recursos, por exemplo, Cristina, que a gente pode começar a adotar e, se for possível, usar com mais, digamos assim, eficiência, usar? E se não, quem sabe, vou me mudar, vou comprar algum lugar. Já pensar nessas questões.
Exatamente. Então, nós temos aí duas frentes, né? Como você bem pontuou. Uma é a gente adaptar o lugar onde a gente já reside, né? Seja a nossa casa, nosso escritório, onde a gente passa a maior parte do tempo, é importante a gente adaptar esses ambientes. E também é, para quem vai construir, vai reformar, né, vai se mudar para uma casa nova, um apartamento novo, e tem aí recursos para adequar um pouco mais essa edificação para ficar um pouquinho mais agradável nas sensações mais quentes, né, nas estações mais quentes. Então, a primeira dica valiosa é a gente usar ao máximo a ventilação natural. Então, deixar portas, janelas, principalmente as externas, né, sempre abertas, mas também as internas, né? Não podemos esquecer que o ar que vem de fora, ele precisa circular por todos os ambientes para retirar aquele ar mais carregado, mais abafado, e a gente ter sempre essa renovação. Aliado com a ventilação natural, também usar elementos para filtrar os raios solares, principalmente em grandes aberturas, como você comentou. Então, às vezes, a gente tem uma janela muito ampla, uma porta muito ampla, e por ali acaba incidindo o sol diretamente no interior da nossa residência. Então, esses raios solares vão aquecer e vão dar um efeito contrário. Para a gente driblar essa situação, então, nós fazemos uso de persianas, de cortinas, alguns elementos externos também, como marquises, toldos, os brise soleil ou quebra-sol, paredes com elementos vazados, os chamados cobogós ou muxarabis, tela solar, até mesmo em paredes de pele de vidro, né, fachadas muito envidraçadas, o uso de películas também ajuda muito nessa questão de filtrar os raios e dar um efeito de sombreamento, além da ventilação.
Olha que boas dicas, né? Tem muitos recursos. Aproveitando esse ensejo, a gente fala de resolver um problema no verão, né, Cristina? Mas por vezes a gente cria um problema, uma solução no verão e um problema no inverno. Então, quais desses elementos, por exemplo, você indica que são bons para as duas situações? Por exemplo, no verão deixar mais arejado, mas também não impedir essa entrada de luz ou essa possibilidade de aquecer com os raios solares quando for mais frio, né?
Exatamente. Um recurso assim, que é muito eficiente é usar as paredes e também portas e janelas com vidro duplo, né? Essa técnica é muito usada, inclusive, no exterior, em países onde a variação térmica é muito grande, o inverno muito rigoroso e o calor também muito intenso. Nós sabemos que é um recurso que é um pouco mais caro, né? Não é tão acessível. Por isso que a gente usa esses outros elementos. Então, vamos pegar um dos exemplos, as cortinas. Né? Cortinas, nós temos uma variedade muito grande de tecidos. Então, no inverno, a gente poderia utilizar tecidos mais espessos, mais volumosos, que realmente filtram o ar, né? O vento constante, permitem ainda uma entrada de luz nos horários em que o sol é bem-vindo dentro de casa. E no verão é importante trocar esses tecidos, né? Eu sempre digo que a decoração é como o nosso guarda-roupa, né? A decoração é a roupa da casa. Então, assim como o nosso guarda-roupa renovado nas situações de inverno e de verão, nós adaptamos o nosso guarda-roupa, nós também devemos adaptar essa roupagem da nossa casa. Então, substituir as cortinas mais pesadas, mais volumosas, por tecidos mais leves, com tramas mais abertas no verão, que vão filtrar os raios solares, vão dar esse efeito de sombreamento no interior e ainda permitir a circulação do ar. Então, utilizar tecidos de cores claras, tecidos mais naturais, mais frescos, né? Que vão trazer essa sensação mais gostosa para dentro do ambiente.
Perfeito. Cristina, alguma questão que eu não tenha te perguntado ou que você já tenha trabalhado, né, nas suas orientações sobre esse tema, né, da ventilação? Aliás, bem importante, né, nós estamos ainda em pandemia e ambientes arejados, neste período é ouro, né? A gente, quanto mais puder deixar o ar circular, melhor, não é isso, Cristina?
Exatamente. Inclusive, você comentou no início da entrevista sobre a situação também de estiagem que nós estamos enfrentando em várias regiões do país. E isso também influencia muito, como você mesmo falou, com a da sensação de abafamento, aquela sensação até de cansaço que a gente tem ao longo do dia, né? Então, além desses recursos, né, de a gente sempre valorizar a ventilação, também cuidar da qualidade do ar, né? O uso de plantas naturais no interior e também no exterior, para quem mora em residência, em casas e não apartamentos, que tem a possibilidade de um jardim, que tem a possibilidade de plantar árvores, plantas mais altas, as plantas, elas auxiliam muito na qualidade do ar. Então, sempre renovando o nosso ar, a própria utilização de vasos, né, mesmo em apartamentos, em ambientes mais compactos, a umidade da terra já dá essa sensação mais gostosa, e também o uso de umidificadores, fontes, aquários, tudo que utiliza água no interior da casa também auxilia bastante nessa qualidade da umidade do ar.
Perfeito. Olha, excelentes dicas. Muito obrigada, Cristina, pela tua presença aqui. Um forte abraço para você.
Para você também. Um ótimo dia para todos os ouvintes, um bom Natal, um bom Ano Novo e espero que as minhas dicas tenham ajudado bastante.
Até, tchau, tchau, obrigada.